fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco, faz uma análise sobre o controle do gasto público. Confira.
O que a Lei de Acesso à Informação diz sobre a prestação de contas públicas? Quais são as exigências legais?
Olha, a Lei de Acesso à Informação, na verdade, ela tem até uma finalidade mais ampla, porque ela permite que qualquer cidadão ele possa fazer qualquer consulta a um órgão público, e esse órgão público terá 20 dias para responder, prorrogáveis por mais 10. Se ele negar, ele vai ter que explicar exatamente o porquê que está negando. Existem instâncias superiores para que sejam apresentados recursos. Então, na realidade, não é só algo ligado à prestação das contas públicas, né? A Lei de Acesso à Informação, ela pretende complementar, quer dizer, outras informações que o Estado não preste e, portanto, o cidadão possa obtê-las com uma consulta direta ao Estado. Então, na verdade, em relação às contas públicas, nós temos uma especificamente até uma lei complementar 131 que obriga a que todas as entidades da federação, inclusive União, Estados e Municípios, sejam obrigadas a ter um portal, quer dizer, o que é bastante democrático, porque nesse momento, por exemplo, todos os 5.570 municípios brasileiros deveriam ter um portal em que fosse possível saber o que foi comprado pela prefeitura, por quanto foi comprado, de quem foi comprado, em que quantidade foi comprado. Isso seria um dos objetivos dessa lei complementar 131, que na verdade foi a primeira e única emenda à Lei de Responsabilidade Fiscal. Lamentavelmente, porém, o que nós vemos é que essa lei não está plenamente implementada. Nós temos ainda talvez milhares de municípios que não têm qualquer portal e outros que têm um portal, mas um portal que não desse a esses detalhes que nós gostaríamos para que o controle social pudesse efetivamente ser realizado. Então, eu me lembro, inclusive, de Montesquieu, que costumava dizer que quando ia a um país não procurava saber se lá existiam boas leis, porque boas leis existem em toda parte. O que ele procurava saber é se as leis que lá existiam estavam sendo aplicadas. No Brasil, nós temos três instrumentos legais importantes, que é a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que é do ano 2000. Depois tivemos a Lei Complementar 131, que foi uma emenda à Lei de Responsabilidade Fiscal, isso já em 2009. E, posteriormente, a Lei de Acesso à Informação em 2012. Todos esses instrumentos legais são importantes do ponto de vista de controle social. O problema é que todos eles ainda precisam, digamos, ser melhor implementados, porque nós temos tido dificuldades em relação a qualquer um dos três.
E, além desses portais na internet, quais são os outros mecanismos que os cidadãos têm acesso para acompanhar as aplicações de recursos públicos?
Pois é, além desses portais que cada a União, Estados e Municípios deveria ter na internet, existem os documentos da Lei de Responsabilidade Fiscal fazendo com que cada Estado ou cada município seja obrigado a encaminhar à Secretaria de Tesouro Nacional algumas informações regularmente. Quer dizer, nós temos o chamado RERL, relatório resumido de execução orçamentária, que é encaminhado a cada 2 meses, não é? A Secretaria de Tesouro Nacional, o relatório de gestão fiscal, que mostra a situação do município, do Estado, em relação àqueles compromissos com a responsabilidade fiscal. Então, são documentos extremamente importantes para quem quer acompanhar os gastos públicos. Quer dizer, são os próprios portais, quando eles existem, e essas informações sistematizadas, inclusive interessantes, porque são padronizadas, que os estados e os municípios mandam para a Secretaria de Tesouro Nacional. Essa Secretaria de Tesouro Nacional consolida e divulga, inclusive, balanços, né, dos municípios com informações pertinentes a qualquer um dos municípios brasileiros. Então, nós temos hoje em dia, eu até diria, uma quantidade de informações, quer dizer, do ponto de vista global do país, até maior do que a nossa capacidade de analisá-las. Embora, como eu disse, isso não seja pertinente a cada município. Nós temos diversos municípios que ainda não aderiram a essa questão da transparência.
Qual o papel da imprensa, e mais especificamente das reportagens investigativas, nos casos de mau uso desses recursos públicos?
Olha, eu acho que o papel da imprensa é fundamental, eu diria até essencial. Na verdade, os grandes escândalos recentes no Brasil, eles foram sendo descobertos gradativamente por pesquisas e investigações da própria imprensa. Quer dizer, nós vemos, por exemplo, no caso do Mensalão, não surgiu a denúncia do Mensalão de um órgão de controle. Na verdade, a denúncia do Mensalão surgiu até de um deputado da base governista, e essa denúncia foi sendo posteriormente aprofundada e muito, em parte, por pressão da imprensa. E agora não acontece diferente isso nesses escândalos que envolvem a Petrobras, quer dizer, tudo começou numa investigação de um posto de gasolina, não é, daqui de Brasília. Daí passaram a ser investigados alguns doleiros, até chegar a esse enorme escândalo. E a imprensa, quando noticia dia a dia o que vem acontecendo, inclusive as delações premiadas, quando ela mostra documentos, ela vai criando uma consciência, né, de que as investigações é preciso avançar, quer dizer, porque se isso tudo tramitasse em sigilo, certamente nós não teríamos essa evolução das investigações como temos, até porque a sociedade passa a cobrar, a imprensa também passa a cobrar. Então, eu acho que esse papel fiscalizador da imprensa, representando a própria sociedade, ele é importante, porque nem todos os cidadãos estão preparados para, digamos, entrar em um desses portais e terem a condição de analisarem, até porque o linguajar orçamentário é árido, não é uma linguagem que todos conheçam. Então, eu acho que a imprensa, ela de fato tem um papel fundamental no aprofundamento, nas denúncias e também no aprofundamento das investigações, para que nós possamos ter um Brasil, digamos, menos corrupto.
Até os jornalistas mesmo fazem cursos específicos para acessar essas planilhas e cruzar dados, não é?
Exatamente. Hoje nós temos diversos cursos, né? Inclusive o próprio Contas Abertas ministra esses cursos para a imprensa. Já fizemos isso em quase todos os grandes veículos de comunicação, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Folha, o Globo, TV Globo, Zero Hora, Gazeta do Povo, enfim, e também instituições acadêmicas como a Fundação Getúlio Vargas, como a Unicamp, como a USP. Então a ideia é mostrar que existem hoje muitas informações, quer dizer, a transparência evoluiu muito, não só no Brasil, mas como no mundo, inclusive por conta do desenvolvimento da internet, por conta do desenvolvimento também das redes sociais. Então, essas informações, elas crescendo, elas fazem com que o cidadão possa realmente cumprir esse papel de fiscalizador, se tornando um auditor a mais. Num país com dimensões continentais como o Brasil, é importante que a sociedade exerça esse acompanhamento, porque é difícil nós imaginarmos que um único órgão, seja ele a Polícia Federal, o Ministério Público, não é, ou os tribunais de contas, ou mesmo em conjunto todos eles, possam exercer uma fiscalização que será muito mais eficiente se o cidadão participar e realmente tiver a intenção de saber aonde está sendo aplicado os nossos recursos. Porque o Estado, é sempre bom lembrar, não gera nenhum centavo. O Estado funciona às custas dos recursos que nós, cidadãos, pessoas físicas e jurídicas, inclusive, pagamos como impostos, taxas e contribuições. Então é justo que nós possamos saber minuciosamente aonde está sendo empregado o nosso dinheiro.
E esse acompanhamento dos gastos, ele se segue um padrão nos níveis federal, municipal, estadual ou tem alguma diferença?
Eles têm um padrão porque, na realidade, bom, o que nós vemos é o seguinte: a União é mais transparente do que os estados, e os estados são mais transparentes que os municípios. Isso é fato. Agora, existem informações, de certa forma, padronizadas, não é? Que nos permitem, então, ter uma boa noção do quanto está sendo gasto com pessoal, com investimentos, inclusive dentro das diversas funções, quanto se gasta em saúde, em educação, em segurança pública. Então, existem informações que são, de certa forma, padronizadas dentro dos conceitos orçamentários. Então, é possível, sim, que um jornalista ou mesmo um cidadão com algum tipo de conhecimento, né, ele possa de fato exercer essa fiscalização. No mundo acontece assim, né? Na verdade, embora não seja o médico que vai chegar em casa à noite e dizer: olha, eu não vou jantar agora porque vou fiscalizar o governo, isso é pouco comum, mas o que nós vemos são diversas entidades que vão se especializando nesse trabalho. Aqui no Brasil mesmo, nós já temos algumas, né, que fazem esse trabalho. Por exemplo, o CFEMA faz um ótimo trabalho acompanhando as despesas dos governos com as mulheres, né? Temos o Contas Abertas, temos a Transparência Brasil, enfim, várias entidades que já lidam com orçamento e que fazem um acompanhamento, ou mais genérico, dentro especificamente da sua área de atuação, permitindo que nós saibamos efetivamente quanto estava previsto, quanto está sendo gasto, como está sendo gasto o recurso público.
O que ainda precisa ser aperfeiçoado no que se refere à fiscalização dos gastos públicos no Brasil?
Bom, eu acho que, em primeiro lugar, quer dizer, nós precisamos ainda ampliar a transparência, sobretudo no plano de estados e municípios, né? Embora nós hoje tenhamos alguns estados transparentes, né, ou quase transparentes, mas eu diria que em muitos outros estados essa transparência ela é muito ruim. Quer dizer, o Contas Abertas mesmo faz avaliações de portais, né, tanto dos estados como das capitais, e vê que, na realidade, a nota média é próxima de 5. Quer dizer, um portal com uma nota 5, 4, 3 ou 2, como existe em alguns casos, é um portal ruim. Quer dizer, não adianta se falar em controle social se não há a transparência, se não há o acesso à informação. Então, acho que, em primeiro lugar, nós temos que ter essa transparência ampliada, com o cumprimento das leis que eu mencionei anteriormente, seja a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, seja a Lei Complementar 131, a Lei de Acesso, o cumprimento integral dessas legislações, o que ainda não acontece. Agora, por outro lado, é preciso que a sociedade brasileira também participe mais, porque eu acho que durante muitos anos, por conta da inflação muito elevada e também até como resquício da ditadura militar, o cidadão brasileiro ele ficou, de certa forma, um pouco distante das contas públicas e ele não exerce esse acompanhamento como poderia. Eu acho que agora com a democracia consolidada e mesmo com a inflação, ainda que com alguns suspiros, mas pelo menos já em patamares próximos aos internacionais, eu acho que a tendência é que o cidadão participe cada vez mais, ampliando esse controle social. Então nós teríamos os dois lados, o Estado tendo que ser cada vez mais transparente e o cidadão cobrando cada vez mais essa transparência e ele próprio executando esse acompanhamento dos gastos públicos. Isso certamente vai fazer com que nós possamos melhorar não só, digamos, a qualidade, mas também a legalidade do gasto público.